Seus Direitos, com Emerson Costa.
E chegou a hora do nosso quadro Seus Direitos. E claro, o advogado Emerson Costa está ao vivo conosco hoje, não está aqui no estúdio com a gente para tirar as dúvidas dos ouvintes, mas está conectado com a gente por telefone. Bom dia, Emerson. Ótima sexta-feira para você. Que tempinho bom para estar em casa, hein?
Quentinha do céu. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente hoje na Rádio CBN. Eu já fui aí, viu, Rita? 5 horas da manhã, já tava na madrugadinha, aí, já fui do seu ladinho, já vi o Kevin. Aí, mas agora não deu certo, mas eu tô aqui, a gente levando direito de família simplificado para todo mundo.
Então, bora lá, Emerson. A gente tem muitas perguntas por aqui. A gente começa com a pergunta da Luciana. Ela fala assim, Emerson, bom dia, Emerson, me chamo Luciana. A minha pergunta é a seguinte, é que o pai do meu filho não paga a pensão faz 4 meses. Como posso pedir ajuda da justiça? Posso impedir dele visitar o meu filho?
Luciana, mulher, calma lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Rita já está quase advogada, ela já sabe que não pode, não é, Rita?
Não pode impedir dele ver a criança.
Não pode. Então vamos lá, Rita. Já sabe, não pode, Luciana, de jeito nenhum, de proibir o pai de visitar a criança. Se você proibir, pode ser configurado alienação parental e você pode até perder a guarda. Agora, olha só, a pensão alimentícia, tu não tem que esperar isso tudo não para cobrar. O cabra não pagou, o seu presente de Deus não pagou 1 mês, você deixa ali para ele até 1 mês e meio para ele pagar. Ele não pagou, você já pode procurar um advogado, um defensor público para cobrar a pensão. Lembrando, o cabra não pagou a pensão alimentícia, ele pode ir preso. Mas a dica que a gente sempre dá para nosso ouvinte aqui da CBN é que se você já sabe onde ele trabalha, você já vai informar para o juiz e o juiz vai descontar diretamente no contra-cheque dele esse valor da pensão. E se a empresa dele não fazer, a empresa dele ainda pode ser processada por um crime de desobediência. Então, olha como é que você pode facilitar a sua vida. Então, cobra a pensão quanto antes e deixa ele ver a criança. Lembrando, né, Rita, é importante esse contato de pai e filho.
Importante também fazer a judicialização da pensão para você não ter que estar tendo dor de cabeça todo mês.
É, com certeza. A gente sabe que, infelizmente, essa é uma dor de várias mães que procurou a gente aqui na sexta.
Eu imagino. Emerson, temos mais dúvidas aqui. Muita gente vive junto há anos e não sabe se tem ou não uma união estável. Como a lei define a união estável? Precisa formalizar ou a convivência já é suficiente?
Olha só, lembra que eu sempre dou essa dica aqui também. O papel é necessário. Sabe por quê? Se você tem a formalização da união estável, isso vai facilitar tanto a vida dos dois que estão juntos. Por quê? Imagina só, tanto o homem quanto a mulher ou o seu par vem a falecer. Como que você vai comprovar para a justiça o direito que você tem à aposentadoria? Se vocês vivem juntos, se um dos dois vier a falecer, aqueles bens que vocês construíram juntos, vai ficar para o casal, um do casal que ficou vivo, ou vai ficar para a mãe, para o pai ou para o filho? Então, se não formaliza, Rita, essa união estável, fica muito complicado para aquele um que ficou vivo. E você imagina só, o que tem que ser feito que configura a união estável? Convivência pública e notória, instituto de constituir família, tá? Então, essa convivência pública e notória, essa vontade de constituir família, esse desejo de estar junto, são elementos que configuram a união estável. Mas esses elementos, eles não são concretos. Então, tem alguns, o que que vai ser importante? Foto de Instagram, foto de Facebook, o pastor da igreja, se tinha filho, se não tinha filho. Mas a data X, ela é muito difícil de identificar. Por isso que eu sempre digo para os meus clientes e para quem ouve a CBN, faça um documento e diga o dia que começou essa união estável. Vai facilitar no futuro. Se um dos dois vier a falecer ou até mesmo vier se separar, porque aí tem um marco ali que a partir daquele momento tudo que vocês construíram juntos pode ser dividido.
Tá certo, Emerson. Dúvida tirada aqui do nosso ouvinte. E agora a gente faz a seguinte pergunta. Bom dia. Eu namorei com uma mulher 2 anos atrás e terminamos. E só descobri que um tempo depois que ela teve um filho. Ela alega que eu seja o pai. Como faço para pedir o reconhecimento de paternidade? Como funciona esse processo de investigação?
Primeiro, meu amigo, você não vai reconhecer esse filho direto. Se ela chegou para você, disse que é seu e você tem dúvida, você tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade. O juiz vai fazer uma audiência, vai colocar vocês três. Os três vão tirar o sangue, material genético, que pode ser sangue ou pode ser pela saliva da boca. E vai ser feito o exame, depois vai ter uma audiência acerca do resultado, que já vai ser definido a paternidade da criança e a pensão alimentícia. E olha só, essa pensão ela pode ser inclusive retroativa da data que ela deu a entrada no processo. Agora, isso é o modo judicial. Você também pode facilitar, pegar logo essa criança e a mãe ir no laboratório fazer o exame de DNA e já reconhecer. Tem essa possibilidade também. O que que eu te aconselho? Você pode fazer judicial ou ir diretamente no laboratório, mas nunca reconhecer esse filho diretamente, porque o que que o juiz diz? Se você tem dúvida no momento do reconhecimento e você aceitou reconhecer aquela criança e aquela criança criou afeto por você, depois de 5, depois de 3 anos, você não vai poder tirar mais o seu nome do registro de nascimento. E aí você vai ficar com esse filho, mesmo que não seja seu, biologicamente. Então, cuidado, faça o teste de DNA, e se o filho for seu, aí você vai dar a pensão alimentícia e ainda vai dar amor para essa criança.
Emerson, a pergunta agora é da Juliana. Ela disse que ela e o esposo dela estão querendo adotar 2 irmãos. Quais são os passos que precisamos fazer para essa adoção?
Juliana, eu digo para você que a primeira coisa para fazer quando você tem interesse em adotar é se cadastrar na lista de adoção. Você vai procurar a vara da infância e juventude aqui de Rio Branco, você vai fazer o seu cadastro na fila de adoção e você vai cadastrar. E aí você tem todo um procedimento, vai ser feita uma análise do psicólogo, do assistente social, você vai participar de palestras e depois você vai entrar para o Cadastro Nacional de Adoção. O que que pode ter acontecido com você, que geralmente, Rita, acontece com quem quer adotar aqui no Acre? Aqui no Acre é muito comum, às vezes, da pessoa acabar entregando seus filhos, né, para alguma família. E essa criança, às vezes, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e aí não tem outra alternativa. Às vezes, você vai ter que adotar aquela criança porque está com você há muito tempo, e ela reconhece aquelas pessoas como pais. E aí, o grande problema na justiça é o seguinte: às vezes, esses pais não estão no cadastro de adoção. Só que aí, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vê uma brecha. Quando a criança, ela já está acostumada com uma família que ela já reconhece aquelas pessoas como pais, a criança não vai mais para o Cadastro Nacional de Adoção. Ela pode furar a fila e ir diretamente para aquela família. Então, talvez possa ser o caso dessa nossa ouvinte. Se essa criança já estiver habituada na sua casa, se já tem um tempo de convivência, se ela já a vê como pai e mãe, você pode pedir do juiz da vara da infância a guarda dessa criança e depois pedir adoção. O juiz vai fazer um processo, vai chamar os pais biológicos e assim pode ser dada aí a adoção. Lembrando que a adoção ela extingue o registro de nascimento anterior e cria-se um novo. Vai cortar todos os vínculos com a família biológica e a família que vai adotar vai ser o pai efetivamente. Rita, é assim que vai funcionar.
Muito bem, Emerson. Nós temos aqui mensagem da ouvinte Tânia, acabou de mandar uma pergunta para você. A Tânia falou: bom dia, Rita, bom dia, Emerson. O marido da minha irmã faleceu. Ela quer saber se ela tem direito no acerto trabalhista dele.
Tânia, com toda certeza. Todo acerto trabalhista, depósito de FGTS, tudo que o seu marido estiver construindo, você está habilitada para sacar. Lembrando que as verbas trabalhistas do FGTS, seu marido já coloca como dependente, se tiver filho, ele já recebe inclusive direto. Caso não na justiça, você também pode assinar um advogado, que ele vai entrar com uma ação de autorização, que é o alvará judicial, para você sacar esse valor de uma maneira mais rápida, né, para que você não tenha que aguardar ele todo no inventário. E se ele tiver bens, você vai ter que entrar com o inventário, mas tem essa possibilidade de autorização judicial para você sacar o quanto antes esse valor, que é esse referente a esse acerto trabalhista. E não esquece, viu, Tânia? Ainda tem o FGTS que pode ser sacado também.
Maravilha, dúvida tirada aqui. Obrigada, Tânia, pela interação. E agora a gente tem aqui a pergunta da Sônia, lá de Senador Guiomar. Ela fala o seguinte: meu esposo morreu e ele tem filhos que não são meus. Como fica a divisão desses bens? Uma casa eu já tinha quando nos juntamos. Uma chácara que ele já tinha quando nos juntamos e um carro que compramos juntos. Nosso casamento é parcial de bens.
Então, como que vai ficar? Se você tem como comprovar, vamos dar aquele exemplo, Rita. Nós estamos em 2025 e eles se juntaram em 2024, casaram em 2024. Mas em 2023 ela já tinha chácara, ela já tinha casa. Aquilo que ela já tinha, os filhos dele não terão direito. Por quê? Porque ela já existia, já fazia parte do patrimônio dela. Ou seja, ele não incorporou esses bens. Agora, esse carro que ela tem, que foi adquirido após o casamento, os filhos vão ter direito a esse carro. Mas, Emerson, eles vão ter direito à metade, a 50% do carro? Não, não vão. Por quê? Apenas 50% do carro era dele. Só que dos 50% que era dele, 25% é da nossa ouvinte, porque ela é a esposa dele. E os outros 25% que vão ser divididos entre os filhos. Então, lembra sempre, aquilo que foi construído antes do casamento, filho não vai participar. Depois do casamento, o filho participa, mas ele vai receber todo? Não, porque ainda tem o percentual da companheira do falecido, que na regra geral é 50%, e os outros 50% vai ser dividido entre os filhos. Por isso, é sempre importante você levar toda essa documentação com datas, documentações que são oficiais, seja do cartório, que é o DETRAN, documento do carro, contrato de compra e venda, quando é imóvel, para que consiga comprovar essas datas e ninguém tentar pegar um bem que não tem direito. Por isso que é sempre, Rita, ter a ajuda da defensoria ou de um advogado da sua confiança. Ficou, deu para entender, Ritinha?
Deu sim. Deu sim. É grande, mas deu para entender sim. Tu desenrola legal. Emerson, temos mais uma pergunta aqui. Olá, eu moro fora do estado e minha mãe veio a falecer há 2 meses. Ela tinha uma casa em Rio Branco. Como faço para dividir o valor da casa com a minha irmã, que mora em Rio Branco, mas não quer vender a casa?
Olha, como que você vai fazer? Você já pode buscar um advogado da sua confiança, porque mesmo você estando em outro estado, hoje é tudo digital. Inclusive, a vara de ordem de sucessões, que é onde é decidido o inventário, ela é toda digital. Mas, Emerson, precisa ter briga nesses casos? Não. Vamos lá, meu amigo. Você tem uma casa. Sua irmã sabe que a metade da casa é sua, certo? Você tem que chegar para ela e falar o seguinte: minha irmã, amo você, gosto de você, mas sabe sem resolver isso. Quanto é que vale a casa da mãe? A casa da mãe vale 200 mil. A minha parte é 100 mil. Então você tem que me dar, ou você me dá os 100 mil parcelado, que é o que minha mãe, o que é a parte nossa, ou a gente vai vender a casa e vai dividir por 2. E aí ela vai dizer assim: ah, não quero vender. Não tem outra alternativa. Se sua irmã continuar no imóvel e não pagar nada, você ainda pode pedir um arbitramento de aluguel por ela estar na casa. E, Emerson, como é que funciona? Já aconteceu situações da pessoa ficar tanto tempo na casa que quando chegou a data correta de vender a casa, ela não já tinha direito a nada. Porque imagina, hoje uma casa, o valor médio é um aluguel de 2.000, né? 2.500 reais da primeira casa. Passa-se tanto tempo para resolver que às vezes a pessoa, ela perdeu até aquilo que ela teria direito. Então, por isso que em relação ao inventário, o ideal é sempre tentar conversar. a pessoa deixar bem claro quais são os direitos dela, porque às vezes você fica na casa, ah, mas eu ajudei minha mãe até morrer, eu não tenho direito à casa. Não. Tudo que ficou após o falecimento é dividido de maneira igual entre os filhos. Ou um compra o que é a parte do outro, ou você vai vender. E assim sempre vai se resolver o inventário, Rita.
Muito obrigada, Emerson. Tinha mais dúvidas aqui, mas o nosso tempo já está esgotado. Uma ótima sexta-feira para você e obrigada por responder as dúvidas dos nossos ouvintes, viu?
Meu amor, é sempre um prazer estar com você e com todos aqui na nossa Rádio CBN, nessa sexta-feira. Friozinho, eu prefiro um calor. Quem quiser acompanhar a gente lá no Instagram, segue também, @emersoncosta.adv. E se tu deixar a sexta-feira, eu tô te incomodando de novo, viu?
Pode vir.
Gente.